בעזרת השם, דף למד ג' עמוד א' נעשה סטלינה. אונטיין, וירמוס ואינסינמנטו ג'לי שלקיש. אלה דיזה הסיגינץ'. תמוס ומה סרי ג'יטרי פוט, כיסאום. דפייטוס, נוס מיימברוס אינטרנוס דו אנימאו. E uma vez que o animal tem essas falhas, ele é considerado uma terifá. Então, mesmo que a gente vai fazer uma shchitá correta, mesmo assim a gente não vai poder comer a carne desse animal por ser uma shchitá. Vimos que o Rishon Lakish fala o seguinte: se já se cortou o canê, a traqueia que leva o ar para o pulmão, então a gente está fazendo a shchitá e já cortou o canê, e antes que a gente termine a shchitá e corte o segundo tubo, o pulmão se furou. Fala o Rishon Lakish que não tem nenhum problema, animal é kasher. O motivo é que, uma vez que a traqueia já foi cortada, a gente considera o pulmão como algo desligado do organismo do animal, uma vez que a traqueia, que é o que faz o pulmão funcionar, já está cortada, e por isso, neste momento, não temos nenhum problema que o pulmão seja furado, mesmo que a shchitá ainda não foi terminada. Amar Rav Chava Yaakov, diz Rav Chava Yaakov, Shma Minam de Rav Shimon ben Lakish. Podemos concluir deste ensinamento de Rav Shimon ben Lakish a seguinte lei: Mezamnin Israel al Bnei Me'ayim. Podemos servir para um outro judeu alimentos que são feitos das partes internas do animal, inclusive do pulmão. Ve'ei Mezamnin Ovdei Kachavim al Bnei Me'ayim. Porém, não podemos servir o pulmão para um goi. Ou seja, o pulmão é kasher para um judeu, porém um goi não pode comer o pulmão. Mai taima. E qual que é o motivo? Explica o Rabava. Israel de bishchita talia milta. Com relação ao judeu, a Torá diz que ele pode comer a carne de um animal quando foi feita a shchita. Já que a shchitá foi feita da maneira certa, a gente pegou a faca e cortou o pescoço do boi, toda a carne do boi é permitida para um judeu comer. Porém, ovdei kochavim, um goi que não é judeu, eles não têm o conceito de shchitá, e sim eles têm o conceito de ever minachai. Os goim não podem comer carne que foi extraída durante a vida do animal. Por exemplo, se cortam uma perna ou uma parte da carne do animal antes que ele morra, essa carne é considerada ever minachai e um goi não pode comer. Então, com relação ao goi, tudo depende se o animal estava vivo ou estava morto. Toda a carne que foi extraída do corpo depois que o animal já estava morto é permitida para um goi, mesmo que não foi shchitá. Hanei, já o pulmão, que é ever minachai, damo. O pulmão, segundo a explicação do Rav Shimon ben Lakish, é considerado ever minachai. Porque o que disse o Rav Lakish? Disse o Rav Lakish que uma vez que a gente cortou o canê, a traqueia, o pulmão é considerado kemanach besilta, como vimos ontem. É como se fosse que ele está posto numa cesta. Ele está desligado do organismo do animal. Ele está lá dentro, como se fosse que está posto numa cesta para armazenar. Mas ele não faz parte do corpo do animal. Então ele já foi tirado do corpo do animal antes que o animal morra, porque o animal só morre depois que a gente finaliza a shchitá e corta os dois tubos. Sendo assim, com relação a um judeu, a lei diz que uma vez que foi feita a shchitá, todo animal pode ser comido. Já com relação a um goi, só pode-se comer as partes do animal que foram extraídas depois da morte deste. E já que o pulmão, segundo a Ishvakish, ele foi extraído antes que o animal morra completamente, tem aqui um problema de Ever Minachai. Temos então um alimento que um goi não pode comer e um judeu pode comer. Ama Rav Papa, conta Rav Papa, Rava Etiva Kamei de Ravacha, ele estava estentado perante Ravacha Bar Yaakov, o Bai de Eimalei, Mi Ikamide de Israel, Shavle Avod Kavim Asur. E o mestre perguntou para o Rav Papa: será que você pode me dizer que algum, de algum alimento que é permitido para um judeu e proibido para um goi. Velo amri lei. Porém, eu não citei este exemplo. De amina hatama kamar. Porque o Rish Lakish não falou que existe um alimento que realmente um judeu pode comer e um goi não. Ele explicou suas palavras. Ele explicou que o judeu pode comer uma carne que foi feita a shkita. E o goi pode comer uma carne que não feita, não, mesmo que não foi feita a shkita, contanto que ela foi extraída depois da morte do animal. Logo, nesse caso, existe uma situação que o pulmão pode ser comido por um judeu e não por um goi. Mas não é de fato uma certa proibição que ela própria é dita com relação aos goi e não com relação aos judeus. Talha delo kevarach Abba Yaakov. Agora fala agora, essa opinião da Abba Yaakov não é a opinião de todo mundo. Tem uma braita que discute com isso. Fala a braita. A pessoa que ela quer obter um pedaço de carne que foi extraído do corpo do animal antes que o animal morra completamente. Explicam os comentaristas que esta carne ela é muito nutritiva e ela pode curar a pessoa de certas doenças. Então a pessoa que quer obter essa carne, como é que ele deve fazer? Roter kazait basar mi beit ashkita. Ele faz a shkita por inteiro. E antes que o animal morra completamente, depois de fazer a shkita, tem alguns segundos que o animal ainda está mefarquece, ele ainda está se debatendo e ainda tem um certo tipo de vida. Segundo a Alahá, ele é considerado um animal morto. Porém, tem uma certa vitalidade do animal ainda. Então, ele ainda está se mexendo. A pessoa corta um pedaço da carne do pescoço do animal. O pescoço, o couro é mais fino, então não temos que trabalhar muito nessa carne. O morchoi a fé tem que se salgar essa carne muito bem para extrair o sangue. O medichoi a fé depois a gente lava a carne muito bem. O mantila achetese nafsha. E ainda ele precisa esperar que o animal morra completamente, porque mesmo que não temos o problema de Ever Menachai, é proibido comer um pedaço de carne que foi tirado de um animal quando esse ainda não morreu. Veochlo, e depois, logo depois que o animal morre, ele pode comer. Então, se ele fizer esse processo, ele vai conseguir obter um pedaço de carne kasher, que foi tirado do animal antes que ele morra. Porque ele já fez a shkita, e segundo a Torá, podemos já comer a carne do animal que foi feita a shkita. Ele é considerado um animal morto. E aí ele tem uma certa vitalidade, ele conseguiu pegar a carne com essa vitalidade ainda. Continua a Braita e diz, Echad oved kuchavim, veechad Israel mutarimbo. Tanto um judeu quanto um goi podem comer dessa carne. Essa é uma prova contra o Rav Yaakov. Segundo o que disse o Rav Yaakov, isto é proibido. Porque com relação ao judeu basta fazer a shkita, mas com relação ao goi precisamos esperar que o animal morra completamente, que não tenha nenhuma vitalidade. Vemos aqui que a shkita, considera o animal completamente morto, mesmo para um goi vai ser permitido. Então assim também com relação ao pulmão, uma vez que foi feita a shkita da maneira certa, o goi pode comer o pulmão e não temos problema de Ever Menachai. Messai a lei de Ravi de Baravi. E essa braita, ela é uma prova para o que disse o Ravi de Baravi. Dá-me Ravi de Baravi, como falou o Ravi de Baravi, Amra Vinsa, o nome de Vinsa, que é o Marilishan. Harotze Sheavri, a pessoa que quer se curar, Rotech Kazait Basar Beit Ashkita. Ele logo depois de fazer a Ashkita, corta um pedaço da carne do pescoço, o Shilbema. O Murchoi Afeafeu, o Medichoi Afeafeu, ele salga e lava bem esta carne. Mantina Serafshon. E ele espera o animal morrer completamente e ele pode comer essa carne que pode trazer a cura para ele. Errado. Vendo que o Ravino Hadissar Mutarimbo, tanto um judeu quanto um goi, podem comer dessa carne. É uma prova então contra o que diz o Rabbi Abba Yaakov. E não temos esse conceito que diz que o pulmão seria considerado Ever Minachai. Ele é permitido tanto para um judeu quanto para um goi. Vamos agora começar uma nova Mishnah que trata de assuntos de Taharot, que são os assuntos de pureza e impureza que a Torá nos ensina. Vamos ler a Mishnah e depois vamos fazer uma pequena introdução para a Gemara. Fala a Mishnah. Ashochet behema chaya ve'of ve'lo yatza mehem dam. A pessoa que faz shkita numa chaya, num animal silvestre, numa behema, num animal mamífero, ve'of e numa ave, Porém, não saiu muito sangue na Shechitá. De maneira que a carne do animal não se molhou, não foi banhada com o sangue. Ksherim, a Shechitá é válida, é kasher. Venechalim beyadayim mesoavot. E é permitido comer essa carne, mesmo depois que mãos que estavam impuras tocaram nessa carne. A carne não recebe impureza das mãos. Lefi, por quê? Porque já que a carne não foi banhada com o sangue, ela não se impurifica. A Mishnah está dizendo o seguinte: temos o conceito, a gente já falou disso, na Masechet, de Chiyutam. A Torá diz que alimentos, frutas, quando eles foram colhidos, por exemplo, eles ainda não recebem impurezas, eles não estão próprios para se impurificar, enquanto eles não foram lavados. O motivo é que somente quando a pessoa lava e as frutas estão próprias para ser ingeridas, para ser comidas, então elas estão, também são consideradas comidas, são consideradas alimento, e elas podem se impurificar. Uma vez que as frutas ainda estão sujas e não foram lavadas, elas ainda não são consideradas um alimento pronto, então elas não recebem as impurezas dos alimentos. O mesmo com relação a essa carne. Enquanto uma carne, um alimento, não foi lavado com algum líquido, ele ainda não é considerado um alimento pronto, e por isso ele não se impurifica. Esta carne que estamos tratando na Mishnah, já que ela ainda não foi banhada, nem mesmo o sangue da Shechitá, porque não saiu muito sangue, ela não está própria para se impurificar. Reb Shimon Omer, Uchsheru, Bashchitá. Já o Reb Shimon diz que o fato que a gente fez Shechitá e tornou a carne se tornou a ser uma carne kasher, então ela sim é considerada um alimento e pode se impurificar. Fala Agmará, analisa Agmará, Tama droyatza mehem dam. Deduzimos na nossa Mishnah que já que a carne não foi banhada com sangue, ela não se impurifica. Hayatza mehem dam, enechalim beyadayim mesoavot. Já se a carne foi banhada com o sangue, ela se torna própria para receber as impurezas. Então, se mãos, se uma mão que está impura, uma mão que está impura, encosta nesta carne, a carne se torna impura, e alguém que está puro, que não quer comer algo impuro, não vai comer essa carne porque a carne se impurificou. Pergunta Agmará, Amai, por quê? Yadayim shniotin, venchini, ou seja, shirichuli. O nível de impureza das mãos é shniot. E aqui, permitam-me uma pequena introdução. A impureza, segundo a Torá, ela tem vários níveis. Então é o seguinte: uma pessoa que encostou num morto, ou um réptil que é impuro, segundo a Torá, eles são considerados avatumá, a fonte da tumá, avatumá. Alguém que encosta nestes, ele se torna um nível abaixo, ele se torna rishon la tumá, o primeiro nível da tumá. Então temos avatumá, depois vem rishon le tumá. Depois, alguém que encosta, por sua vez, neste rishon la tumá, ele se torna Sheni Latuma. Com relação a Hulim, com relação a alimentos ou objetos que não são santificados, Hulim, são profanos, como os alimentos comuns que a gente come, a história para por aí. Tem Avatuma, Rishonatuma e Sheni Latuma. Até aqui, não mais. Porém, com relação a Truma, com relação aos alimentos que têm a santidade de Trumá, que são comidos pelo Kohen, eles têm um nível de santidade a mais. Já que eles têm um nível de santidade a mais, a gente é mais meticuloso com relação às leis de impureza. E por isso, com relação a Trumá, existe o conceito de Shlishira Trumá. Ou seja, se um alimento vai encostar no Shlishira Trumá, se estamos tratando de um alimento de Trumá, então ele vai se tornar Shlishira Trumá. Com relação a Trumá, então paramos por aqui. Temos Rishon, Sheni e Shlishi. Já com relação a Kochim, com relação aos alimentos ou objetos que são santificados para o Beit HaMikdash, que são trazidos como sacrifícios, é um nível de santidade maior ainda. Logo, a gente é mais severo com relação às leis de impureza. E por isso, com relação a Kotim, existe o conceito de Revi'ila Tumah, que se algum alimento vai encostar no Shlishi'ila Tumah, ele vai se tornar Revi'ila Tumah. Então, recapitulando, temos o Ava Tumah, que é a fonte da Tumah, algum alimento que encosta no Ava Tumah, ele se torna Lishon Tumah, e algum alimento que encosta nesse, ele se torna Shenila Tumah. Isso que existe com relação a Hul, com relação a Trumah, existe também Shlishi'ila Tumah. Se vai ser um alimento de Hulim que encosta no Sheni, ele não se torna Shlishi. Já com relação a Trumah, a gente é mais severo. Existe então o conceito de Shlishi'ila Tumah. Com relação a Trumah, paramos por aqui. E o Shlishi não pode impurificar algo que encosta, porque já que ele é Shlishi'ila Tumah, ele não pode criar um nível a mais, não pode impurificar outro alimento. Já com relação a Kotim, temos também o conceito de Revi'ila Tumah. Então, se um alimento encostou no Shlishi, se tratando de um assunto de Kotim, ele pode se impurificar. Isso se estamos tratando de pessoas que a pessoa própria está impura. Então, se a pessoa que está impura, ele é Rishon Tumah, ele encosta em alguém, esse alguém se torna Shlishi'ila Tumah e assim por diante. Vieram os sábios, em alguns casos, e instituíram que existe uma impureza especial com relação às mãos da pessoa. Então, cria-se uma situação na qual a pessoa própria está pura, porém somente suas mãos estão impuras. Vieram os sábios e instituíram que as mãos de todo mundo são consideradas Shenila Tumah, são considerados o nível de Shenila Tumah. As mãos de qualquer pessoa, na hora que a pessoa faz Netilat Yadayim, então a pessoa tira essa impureza das mãos, e aí ele não impurifica os alimentos. Se a pessoa está de verdade impura, todo o corpo dela se impurificou, então não basta fazer Netilat Yadayim, ele precisa fazer um mikve. Porém, já que estamos tratando de uma instituição dos sábios, que dizem que somente as mãos estão impuras, então basta fazer Netilat Yadayim. Então, pergunta a Agmará, já que as mãos impuras citadas na Mishnah, a princípio são mãos que elas estão no nível de Shenila Tumah, em Shenila, ou seja, Shenila Hulin, a nossa Mishnah está tratando sobre alimentos Hulin, alimentos comuns, sendo assim, acabamos de falar que com relação a Hulin, Shenila, ou seja, um alimento que encosta em algo que está impuro no nível de Shenila Tumah, não se torna impuro no nível de Shlishi'ila Tumah. Porque com relação a Hulin, não temos o conceito de Shlishi. Então, o Ava Tumah se encosta em algo, ele causa que esse algo seja Rishon Tumah, e esse algo encosta em outro, o outro é Shenila Tumah, e o outro que encosta num terceiro, ele não passa impureza, porque Shenila ou seja Shlishi. Então, qual que é o problema que a carne tenha se banhado com o sangue? As mãos, elas são Shenila Tumah, e Shenila Tumah não impurifica esses alimentos. Pergunta a mais de Bechurim na esquina. Quem disse que a nossa Mishnah está tratando de alimentos Hulim? Talvez a Mishnah está se tratando sobre Kotim, com relação a Kotim, dissemos que temos o conceito de Shlishi Revi'ila Tumah. A Gemara traz quatro provas que conferem que a nossa Mishnah está se tratando de Hulim e não de Kotim. A primeira prova, de Katani Chaya. A Mishnah cita Chaya, que são animais silvestres, Deilu Kotim, Chaya Bekotim e Ika. E esses animais não são usados com relação a Kotim, animais silvestres não são trazidos como sacrifícios do Beit HaMikdash. Vetu, uma segunda prova, Ibekotim, que loia tzamem dam ksheira, uatzmole dam utzalich. Com relação a Kotim, é impossível falar que se a Shkita não tirou sangue, a Shkita é válida, porque com relação aos sacrifícios, todo o propósito da Shkita é extrair o sangue. Então, se não sai sangue, a Shkita não é válida. Logo, se a Mishnah fala que a Shkita é válida sem o sangue, é uma prova que estamos tratando de Hulin, sobre uma Shkita comum e não uma Shkita dos sacrifícios, Kotim. Vetu, uma terceira prova. Ibe Kotim, que tzemem dami machshir. Se estaremos tratando de Kotim, dos sacrifícios, então, mesmo que a carne se banhou com o sangue, ela ainda não está própria para receber Trumá. Vyam Rebhiya Barava, como disse Rebhiya Barava no nome de Rabbi Yochanan, Mimai Ledam Kotchim Sheino Machshir. Aprendemos do Pasuk que sangue dos sacrifícios, mesmo que ele banha a carne, ele não torna a carne propícia para receber a Trumá. Ele não torna a carne própria para receber impureza. Se tiver mal, como diz o pasuk, a arte de espalhar um camai, dando se espalhar camai, machir, se não espalhar camai, não machir. O pasuk diz que o sangue que é jorrado no chão, ele pode causar que a carne se torne impura. Já o sangue do scotchim que ele é usado para ser trazido no altar, mesmo que ele banhe a carne, ele não torna ela impura, não torna ela própria para se impurificar. E Sam Shah falou que a carne pode se tornar própria como sangue, é uma prova que não estamos tratando sobre sacrifícios. Vetu, e uma quarta prova que a nossa Mishnah não se trata sobre Kotchim, a nossa Mishnah não trata sobre sacrifícios, é o seguinte. E be Kotchim, se a Mishnah estivesse tratando sobre Kotchim, que lo etze mehem dam, lo mishtachrei, lishtei bechibat kodesh. De kaiman chibat kodesh, machshiratam. A nossa Mishnah falou que se a carne não se banhou, ela não está própria para receber impurezas. Porém, com relação a kotchim, com relação a alimentos, fazem parte dos sacrifícios, existe um conceito que diz ribat kotchim. O fato que os judeus têm tanto afeto por essa mitzvah e dão tanta importância para a carne dos sacrifícios, então eles consideram isso um alimento antes mesmo de ele ser lavado. Não vamos entrar no mérito da questão, porém a conclusão é que a carne, mesmo sem ser banhada, ela já se torna impura. Ou seja, tem quatro provas claras que a nossa Mishnah está tratando sobre Huli, sobre uma shchitá comum, e não sobre uma shchitá dos sacrifícios. Sendo assim, volta a questão. A questão é, se estamos tratando de Huli, mesmo que a carne se banhou, já que as mãos estão no nível de Shenila Tumá, mesmo que elas encostam na carne, elas não causam que a carne se impurifique. Vamos ver agora, na continuação do nosso DAF, três explicações para essa resposta. Amar Rav Nachman, diz o Rav Nachman no nome de Rav Baravua, Hacha, a nossa Mishnah, se trata, Bechulin Shrakhan Bekesef Maser Sheni. Se trata que a pessoa tinha dinheiro que estava com santidade de Maser Sheni, porque os frutos de Maser Sheni foram tocados por esse dinheiro. E com esse dinheiro, ele compra um animal. Logo, a santidade do Maser Sheni recai sobre esse animal. A santidade passa do dinheiro para o animal. Logo, o animal, logo, mesmo que é um animal de Hulin, e não um sacrifício, mesmo assim ele tem uma certa santidade. E a nossa Mishnah sustenta que esta santidade possibilita ele de receber a impureza de Shlishi Gatumá. Vedelo Kerebimei. Sendo assim, obrigatoriamente, vamos explicar que a nossa Mishnah não vai de acordo com a opinião de Rebimei. Detiná, é uma agora cita a opinião de Rebimei. Kola Taun Biat Maim Devrei Sofrim. Sempre que os sábios instituíram alguma certa impureza nas mãos, por exemplo, então a pessoa deve fazer Nizatadaim. Metame Etakodesh Uposeretatrumá. Se a pessoa encosta em algo santificado, essa coisa está impura. E se ele encosta em frutos de trumá, esses frutos não podem mais ser comidos, porque são trumá impura. O mutar bechuli no maser sheni, já com relação a huli, alimentos profanos, alimentos comuns, e maser sheni, diz o Rebbe Meir que as mãos que estão impuras pela instituição dos sábios não impurificam o maser sheni. Esse é o Rebbe Meir. Já o Chachamim dizem, Osrim Maaser, eles dizem que as mãos que estão impuras podem purificar o Maaser. A nossa Mishnah vai de acordo com o Chachamim. E se trata de um animal que está com santidade de Maaser Sheni, porque ele foi comprado com dinheiro que tinha essa santidade. E por isso dizem Chachamim, que são os autores da nossa Mishnah, que as mãos que são consideradas Shniot, que estão no nível de Sheni Latumá, podem purificar este animal. Maki fala Rav Shimon bar Ashi, pergunta Rav Shimon bar Ashi, Mimai, como você traz uma prova desta braita agora citada? Dilma, talvez, Adkan no pligue Rabbanan Rebbe Meir, tudo que os sábios discutiram com o Rebbe Meir e disseram que as as coisas que são impuras pelos sábios têm, são proibidas para Maaser Sheni. Ela be achilat Maaser, aval brigiad Maaser, vechalchuli no plige. Talvez os sábios sustentam que uma pessoa que está impuro por uma instituição dos sábios, ele não pode comer Maaser. Mas não foi dito na Braita que se uma pessoa está impuro no nível de Sheni, ele pode impurificar um alimento de Maaser a se tornar Shlishi. Novamente, pergunta ao Rav Shimi que o que foi dito por Chachamim na Braita é que alguém que está impuro pela instituição dos sábios, ele não pode comer Maaser Sheni. Porém, se ele encosta no Maaser Sheni, não foi dito que ele impurifica. Ve'anegiai, e a nossa Mishnah se trata de alguém que encostou na Truma, de Katane, Nechalim, Be'adai, Mesovot. A Mishnah falou que se a carne não foi banhada pelo sangue, pode-se comer com mãos impuras. Miloskina de Kamsafre el Havrei, talvez se trata de alguém que está servindo para o outro. Então a Mishnah falou que se a carne se banhou com o sangue, então a pessoa que encosta com mãos impuras, então ele impurifica a carne e uma outra pessoa não pode comer. Então é dito na nossa Mishnah que alguém que está no nível de Sheni, ele impurifica a carne. E para isso, não temos uma prova. Então volta a questão. Uma vez que a nossa Mishnah está tratando sobre Hulin, a nossa Mishnah está se tratando sobre uma Shkita comum, com relação a Hulin, explicamos que Sheni, algo que está no nível de Sheni, que geralmente as mãos da pessoa estão no nível de Sheni Latumá, elas não impurificam a carne. Então por que falou a Mishnah que se a carne se vende sangue, ela pode vir a se impurificar? Passa a Gemara então para a segunda resposta. Ela ama Rav Papa, explica então Rav Papa. Aha, nossa Mishnah se trata Be'adaim Tchilot Askinan. A nossa Mishnah se trata de uma pessoa cujas mãos são consideradas Rishon Latumá. Geralmente, a instituição dos sábios é que as mãos têm a impureza de Sheni Latumá. Porém, existem casos especiais, como a gente vai ver, que a mão é considerada Rishon Latumá. Sendo assim, mesmo se tratando de Hulin, a gente falou que Rishon Latumá que encosta num alimento, o alimento se torna Sheni Latumá. Então, nossa Mishnah está explicada. Vere Mishnah ben Lazari. E obrigatoriamente nossa Mishnah está seguindo a opinião de Rav Shimon ben Lazar, que somente ele sustenta que as mãos podem ser Rishon Latumá. Relembrando, é óbvio que uma pessoa que encosta em alguém que mexeu no morto, o corpo dele está impuro e ele é considerado Rishon Latumá. Porém, a nossa Mishnah se trata de alguém que está puro e somente suas mãos são consideradas Rishon Latumá. Então esse é um conceito novo, porque geralmente os sábios instituem que as mãos são Sheni Latumá. E agora a Gemara diz que a opinião de Rav Shimon ben Lazar é que existem casos em que as mãos da pessoa são consideradas Rishon Latumá. Detanha, como diz a Braita, En Adayim Tchilot Lechulim. As mãos nunca são consideradas Rishon Latumá com relação a Chulim. Rav Shimon ben Lazar Omer, Mishum Rav Meir. Já Rav Shimon ben Lazar, o nome de Rav Meir diz, Yadayim Tchilot Lechulim Veshniot Latumá. Que existe o conceito das mãos que são consideradas Rishon Latumá para Chulim e são consideradas Sheni Latumá para Trumá. Logo pergunta a Gemara, Tchilot Lechulim in Letrumá? Lo. Como assim? Com relação a Hulin, você diz que o nível das mãos de impureza é Rishon e é mais severo do que Trumá? Lo. Arikamar, explica a Gemara. A versão é a seguinte. A explicação é a seguinte. Tchilot af lechulim. Se, diz o Shimon Lazar, nome de Admeir, que se as mãos estão impuras no nível de Rishon Latumá, então elas podem impurificar também Hulin. Shniot. Já se o nível de impureza das mãos é Sheni Latumá, Letrumain, Lechulin. Então só pode purificar um alimento de Trumá, mas não um alimento de Chulin, um alimento comum. Então, é dito na Braita que, segundo a opinião de Rav Shimon ben Lazar, existem alguns casos que as mãos da pessoa estão impuras no nível de Rishon Latumá. Pergunta a Gemara, o Mika e Adayim Tchilot? Como assim? Como é que vai existir uma situação na qual a pessoa está pura e as mãos estão impuras no nível de Rishon Latumá? Conhecemos o conceito que os sábios instituem, que as mãos da pessoa têm a impureza de Sheni Latumá. Mas quando é que as mãos vão estar impuras num nível de Lishon Atumá. E Farma, sim, existe uma situação dessa. Detalhe, como diz a Braita, uma casa que está com lepra nas suas paredes, a pessoa que entra dentro do recinto se impurifica. A pessoa que põe somente suas mãos para dentro, suas mãos estão impuras no nível de Lishon Atumá. Livrei Rabbi Akiva, essa é a opinião de Rabbi Akiva. Já Chachamim Omrim, Chachamim discutem e dizem, Yadav Shniot. O nível das mãos, neste caso, vão ser nível de Shemir Atumá, não Lishon Atumá. A Gemara explica as duas opiniões. Todos concordam que, segundo as leis da Torá, já que a pessoa não pôs todo o seu corpo para dentro, não é considerado que ele entrou no recinto, e por isso ele está puro. Porque sendo que ele estivesse impuro pela Torá, o corpo inteiro ia estar impuro. Então é óbvio que segundo a Torá, ele está puro, porque ele tem que pôr o corpo todo para dentro. Vieram os sábios e instituíram que a parte do corpo que foi posta para dentro vai ser purificada. Sábios instituíram que o membro que foi posto para dentro vai se purificar para que a pessoa não venha a pôr todo o seu corpo para dentro. E eles estão discutindo qual é que foi a instituição dos sábios neste caso. Marsa vale Adav que gufou. Chavindo Rabanan. A primeira opinião de Rebbe Akiva diz que assim como se ele entrasse dentro do recinto, ele ia se tornar Lishon Atumá. Assim também, quando ele põe as mãos para dentro, os sábios instituíram que, ele é, que as mãos estão impuras no nível de Lishon Atumá. O Marsa vale, já a outra opinião de Chachamim diz, Adav que Adav de Arma Chavindo Rabanan. A instituição foi que as mãos estejam impuras, assim como geralmente elas estão impuras, no nível de Sheni Latumá. Logo, está aí a prova que existe uma situação dessa, a opinião de Rebbe Akiva, e o Rebbe Shimon Lazar está seguindo a opinião de Rebbe Akiva, que diz que existe uma situação na qual as mãos estão no nível de Lishon Latumá. Logo, pergunta como era a Velukma que Rebbe Akiva, de Amar Edav Tchilot Havyar, por que precisamos falar que a nossa Mishnah vai de acordo com o Rebbe Shimon Elazar. Talvez a nossa Mishnah vai de acordo com o Rebbe Akiva, porque não vamos falar que a gente vai a nossa Mishnah segue a opinião do Rebbe Akiva. Responde a Gemara Dilma que Kamar Rebbe Akiva Hani Mili Betrumah Vekotchim de Hamire. O que Rebbe Akiva disse que existe o conceito de mãos que estão no nível de Lishon Atumá. Isso se trata, talvez, com relação a Trumá ou Kotchim, que são os níveis mais altos, mais severos de impureza. Avale Hulin Shmiot Havan. Porém, com relação a Hulin, pode ser que Rebbe Akiva concorda que as mãos não têm essa severidade e elas são consideradas num nível de Shmiot. E por isso, citamos a opinião de Rebbe Shimon ben Lazar, que ele diz claramente que existem situações na qual as mãos são consideradas Lishon Latumá para Hulin. Insiste a Gemara e pergunta que ainda poderíamos falar que a nossa Mishnah está seguindo a opinião de Rebbe Akiva, porque mesmo se você vai dizer que Rebbe Akiva sustenta que as mãos com relação a Huli tem a severidade de Sheni Latumá, Veashmaina le Rebbe Akiva de Amar Sheni Oseh Shlishim Hulin. A opinião de Rebbe Akiva é não, como dissemos acima, a opinião de Rebbe Akiva é diferente. Ele diz que mesmo com relação a Hulin existe o conceito de Shlishi Latumá. Então, mesmo segundo Rebbe Akiva, se a gente vai falar que segundo Rebbe Akiva as mãos têm um nível de Sheni Latumá, porém, Rebbe Akiva diz que com relação a Hulin, Sheni impurifica o alimento que se torna Shlishi. Logo, por que não falamos que nossa Mishnah segue a opinião de Rebbe Akiva? Detna. E olha só a opinião de Rebbe Akiva que é dita na Mishnah. Boba Yom, no dia que Rebbe Akiva Nazaria foi nomeado como Nasi, falou, Darash Rebbe Akiva, falou Rebbe Akiva. Vechol Kli Cheres, diz o Pasuk, que um utensílio de barro que se impurificou, e algo é posto dentro dele, este algo se impurifica. Itamá, também lo neemar, era Itamá, a linguagem do Pasuk é que isso que foi posto dentro do utensílio, Itamá vai se impurificar. Essa linguagem nos ensina também que isso que se impurifica pode impurificar outros alimentos. Logo, o utensílio é Lishon Latumá, porque ele encostou num réptil impuro, por exemplo. Depois, o alimento que foi posto, ele é Sheni Latumá. E diz Rebbe Akiva que esse alimento se encosta num terceiro, ele também purifica. Logo, a opinião de Rebbe Akiva é que com relação a Hulin temos o conceito de Shlishi Latumá. Em vez de Kikar Sheni, então segundo Rabbi Akiva, um pedaço de pão que ele está no nível de Sheni da Tumah, se você Shlishi, Bechulin, ele pode impurificar um outro alimento que encosta mesmo com relação a Chulin. Logo, volta a questão, por que não explicamos que a nossa Mishnah vai de acordo com Rabbi Akiva? Responde Agmará, Dilmane mili bitumah de Oraita, mas poderá banarlo. Pode ser que o Rabbi Akiva se refere somente a impurezas da Torá, porém impurezas dos nossos sábios, como por exemplo a impureza das mãos. Pode ser que nesse caso o Rabbi Akiva não sustenta que Sheni ou Seshlishi, por isso precisamos explicar que a nossa Mishnah vai de acordo com Rabbi Shimon ben Elazar, que ele sustenta que existem mãos que são, que instituíram nossos sábios, que eles estão no nível de Lishon a tomar mesmo com relação a Huli. Até aqui a segunda resposta para a nossa Mishnah. A Gemara traz agora uma terceira explicação. Amar Reblezer, Amar Rebushaya. Explica o Reblezer no nome de Rebushaya. Perguntamos por que disse a Mishnah que se a carne do animal se banhou com o sangue, ela já está própria para se impurificar se mãos impuras encostam nesta carne. Afinal de contas, as mãos são somente Sheni, Latumá, e elas não impurificam a carne, porque com relação a Hulim, Sheni não impurifica, Sheni lo se shlishi. Explica então a terceira explicação. Haha, nossa Mishnah se trata de Hulim shenasu al tarat hekdesh askinan. Mesmo que com relação a Hulim, já dissemos que Sheni lo se shlishi, um alimento que é Sheni, não impurifica. Algo que é Sheni, não impurifica uma outra coisa que encosta, ou seja, Sheni não faz, não, não se Shlishi. Mesmo assim, existe o conceito de uma pessoa que ele recebe sobre si, que mesmo os alimentos de Hulim, os alimentos comuns, que não estão santificados, ele quer comer eles somente quando eles estão puros. Então a pessoa pode receber sobre si que, de agora em diante, mesmo os alimentos comuns que ele está comendo, ele vai cuidar das leis de pureza e impureza. Como se fosse kosher. Como se fosse um alimento santificado, como se fosse um pedaço de um sacrifício que a gente tem que cuidar de não impurificar. E se ele se impurifica, a gente não pode mais comer. A pessoa recebeu sobre si algo a mais, que ele vai cuidar das leis de pureza e impureza, mesmo com relação a Huli. A Torá diz que a pessoa que recebe sobre si isso, isso tem um valor, essa decisão que a pessoa tem faz peso. E isso cria a oportunidade dos alimentos Hulim receber as impurezas de Shlishi e Revi, que geralmente só cabem aos alimentos santificados. Já que a pessoa decidiu que os seus alimentos ele vai comer com o mesmo nível de impureza de Kotchin, então os alimentos podem receber as impurezas mais delicadas, as impurezas de Kotchin. Então a nossa Mishnah se trata de alguém que fez essa decisão. Logo, mesmo que estamos tratando de Hulim, de um animal comum, já que ele teve essa decisão, então mãos impuras no nível de Sheni podem chegar a impurificar essa carne e fazer elas se impurificarem com o nível de Shlishi. Conclui a Gemara e diz, sendo assim, obrigatoriamente vamos falar que a nossa Mishnah não segue a opinião de Rabbi Yoshua. A Gemara agora vai trazer uma braita que vai esclarecer por que essa explicação não vai de acordo com o Rabbi Yoshua, mas Bezrat Hashem, isso a gente vai ver no DAF de amanhã. Kol Tuv, até mais.